Senhor presidente, senador José, senhores senadores, senhoras senadoras, eu volto aqui para esse tema que tanto nos angustia, na verdade há meses, mas especialmente nessa última semana, que é a situação periclitante, digamos assim, da presidência da República diante de um pedido de impeachment que chegou aqui por dois juristas, Hélio Bicudo, Reale Júnior, e que o presidente da Câmara, essa figura que todos hoje reconhecemos como nefasta ao Brasil, deu encaminhamento. É preciso lembrar, primeiro, que foram juristas que deram entrada. Um deles, fundador do PT, e um senhor de respeito na idade, na formação. Depois disso, até por conta do presidente que deu entrada, deu encaminhamento, surgiu a ideia de é golpe. Não é golpe, senador. Não é golpe, porque está na Constituição, está aqui. O artigo diz com maior clareza que é possível, sim, em alguns momentos, que o mandato do presidente seja interrompido. E isso já aconteceu com o presidente Collor, e não foi golpe. Então, não é golpe. Agora, se não é golpe porque está prevista na Constituição, é preciso seguir o rito de acordo com a Constituição. O que não vale é dizer, não é golpe, a Constituição prevê. Agora, vamos fazer já, sem levar em conta o que a Constituição determina. E a Constituição, que prevê o impeachment e, portanto, não é golpe, ela diz em que condições é que isso pode acontecer. Não é de acordo com a vontade dos parlamentares, não é de acordo com a raiva que a gente tem toda a razão de ter do governo atual, não é de acordo com as frustrações que nós temos diante de uma presidente que prometeu uma coisa e fez outra, diante de uma inflação de dois dígitos, diante de um desemprego altíssimo, sobretudo entre jovens, de uma economia em recessão. Na Constituição não diz que o impeachment está vinculado à inflação, ao desemprego, nem mesmo às mentiras. Está vinculado a crimes de probabilidade na administração, na lei orçamentária, no cumprimento das leis e das decisões judiciais. Ou seja, não é golpe impeachment, é constitucional. Agora, não é político. O impeachment tem que ser decidido de acordo com a Constituição que prevê. Se eu respeito um artigo que diz não é golpe, eu tenho que respeitar o artigo que diz como é que faz. Então, vamos pensar com cuidado se há ou não os argumentos claros para votar o impeachment. E aí eu quero dizer, senador, que eu vou esperar que chegue aqui. Ou algum tempo antes, mas eu vou ter que estudar com muito detalhe os argumentos que são feitos para justificar o impeachment. Eu até diria que diante do quadro que está aí, a imensa maioria da população simpatiza em substituir a presidente. Eu creio que isso é quase geral. E nós somos membros da sociedade, nós fazemos parte da população. Nós temos os mesmos sentimentos, mas não votamos com os sentimentos. O povo até tem direito de não se preocupar com isso aqui, não. O povo tem direito de ir para a rua e derrubar presidente, derrubar deputado, senador. O povo tem direito de agir conforme a sua raiva. Nós, parlamentares, temos que respirar fundo antes, pensar, raciocinar, porque nós sabemos as consequências dos atos. Por exemplo, o que é que acontece em um país que para cada quatro presidentes eleitos, destitui dois? Nós tivemos quatro presidentes eleitos, o Collor, o Fernando Henrique, o Lula e a Dilma. De quatro interromper dois, 50%, o próximo, o quinto, vai chegar sem nenhuma segurança. Ele vai sentar na cadeira perguntando-se quantos meses vão levar para que algum advogado dê entrada no pedido de impeachment. E até não precisa ser advogado, qualquer pessoa tem direito. E aí ele vai perguntar quantos meses demorarão para que um presidente da Câmara, com raiva de mim ou não, encaminhe o processo. Cria uma instabilidade muito grande. Ao mesmo tempo, a gente tem que raciocinar que manter o atual governo por mais 3 anos não vai ser fácil para o Brasil. Eu tenho dito que nós, senador Hélio, nem estamos mais em crise, nós já estamos em decadência. Nós estamos num processo de decadência. Por exemplo, crise é a recessão. Decadência é você saber que, mesmo sem recessão, o nosso produto não é baseado em alta tecnologia. Crise é a energia elétrica subir. Decadência é a gente não fazer o que o senhor defende, que é a energia solar, que são fontes alternativas. É decadente o sistema de energia baseado no combustível fóssil. É decadente no sentido de coisa velha, antiga. Nós não estamos apenas em recessão porque o PIB cai, é que nós temos um PIB feio, um PIB que primário, como se diz. Como era no início da colônia, agrícola, mineral. Como era nos anos 50, indústria metal-mecânica. Nós não temos um PIB como tem os países tipo Europa, Estados Unidos, Coreia, Formosa. Países que não são tão grandes, mas que já produzem bens de alta tecnologia. O nosso não. Nosso PIB, mesmo quando ele não cai, ele é decadente. Ele não tem cara boa. Ele não tem cara da modernidade, da contemporaneidade, dos tempos de hoje. Tem a cara dos tempos do passado, logo, decadente. Então, nós temos um governo que tem conduzido o Brasil na direção da decadência. O que tem acontecido com nossas estatais? Até muito pouco atrás, o Correio Brasileiro era um exemplo de orgulho para todos nós. Lembro que uma vez eu comecei um trabalho sobre o que é que orgulha o Brasil. A Petrobras entrava. O Correio entrava. Já não entram mais. Já não orgulham o Brasil. Decadência. Continuar esse governo leva a uma decadência. Cortar esse governo sem argumentos muito sólidos levarão a uma instabilidade política na democracia. Eu não estou pronto para dizer aqui que vou votar a favor ou contra o impeachment. Apesar de que, quando eu sair daqui, tomar o táxi, o motorista vai querer saber. Não vai querer esse raciocínio. Até porque nós entramos, nos últimos meses, no Brasil, na política, num processo de fla-flu. A favor ou contra, não existe mais ninguém querendo pensar, refletir, analisar. Isso ficou coisa do passado. Reparou isso? Ninguém quer analisar. Lá vem você com a sua análise. Eu quero saber. Corta ou não corta a cabeça das pessoas? Quando eu sair daqui, o taxista vai me perguntar. E é capaz dele, como a maioria dos brasileiros, quererem o impeachment e não o não impeachment, como alguns querem. Mas, de qualquer maneira, é um fla-flu. Uma torcida maior ou menor. Gente, política não pode ser feita como torcida de futebol. Até porque, meu caro Hélio, o futebol, depois dos 90 minutos, com um pouquinho de mais, acaba o jogo. Na política não acaba o jogo. Não acaba. Se a gente aqui fizer o impeachment, no outro dia continua com o novo presidente. E aí? Como é que vai ser o novo presidente? Ele vai levar adiante ou não Lava Jato? Ele vai dar independência ou não à Polícia Federal? Ele vai ou não tentar, embora eu acho que ninguém consiga, interferir no Ministério Público? E o ajuste, como é que ele vai fazer? No outro dia vai ter que fazer. No futebol não tem o dia seguinte. a não ser a comemoração ou o chororô. Mas acabou o jogo. Na política, o jogo não acaba. E se não houver impeachment? No outro dia, continuar a Dilma. E a Dilma continuar? Ela vai continuar dizendo, está vendo? Não teve impeachment. Logo, vamos soltar quem está preso por causa do Lava Jato. Logo, não houve nada de errado na Petrobras. Está tudo ótimo. Vamos para a rua as bandeiras vermelhas, porque não houve impeachment. Ou será que ela vai chegar e dizer, gente, eu entendi o recado, eu quero mudar, vou fazer um governo de unidade nacional, convido a oposição, convido todos, eu quero acertar. O que é que ela vai fazer? Eu acho mais que vai acontecer a primeira coisa. Depois de uma certa idade é difícil de se mudar. Mas vai ter o dia seguinte. Política tem o dia seguinte. Política não termina depois do que acontece com ele quer. Aliás, se acontecesse, se terminasse, a eleição de 2014 tinha terminado o jogo. Não. Continuou o jogo, tanto que deu errado. Teve eleição, ganhou a eleição e ninguém está contente. Porque houve traições muito fortes nas promessas, nas propostas. Porque houve mentiras muito, desculpe a palavra, desavergonhadas, elaboradas por marqueteiros. Porque houve, não foi só pedaladas, houve trapalhadas na economia muito grande. E isso o povo percebeu, e nós percebemos, e temos que tomar uma decisão. Aí tem gente que diz, mas vou analisar e ficar em cima do muro. Nós entramos num tempo que analisar é em cima do muro. Em cima do muro é quando você não vota de um jeito ou no outro. Analisar é quando você pensa, pensa, pensa até o dia do voto. Aí no dia do voto você tem que votar. E eu espero que o voto seja aberto. O meu, inclusive, vai ser aberto. Eu não vou esconder meu voto como não escondo. Então não é em cima do muro quem vota. Agora, até o dia de votar, você tem que pensar, refletir. Saber as consequências no dia seguinte. As consequências terríveis de continuar o governo da presidente Dilma. E as consequências muito preocupantes de interromper o mandato de presidente no meio do mandato em um regime presidencialista. Eu, aliás, quero dizer que eu sempre fui claramente defensor do presidencialismo. Eu começo a pensar se a gente não devia entrar no parlamentarismo. Mas, ao mesmo tempo, pensemos, sim, parlamentarismo. Vocês já imaginaram quem seria o primeiro-ministro? Eu acho que o mais forte candidato seria o senhor Cunha, que é um dos membros mais fortes do partido maior, tanto que conseguiu ser presidente da Câmara. Quem consegue ser presidente da Câmara é quase que automaticamente primeiro-ministro. Então também não é a saída. Aí ninguém quer ouvir, porque todo mundo tem pressa. A saída não é presidencialismo, não é parlamentarismo, é educação. A saída é um ano, dois anos, três anos, dez anos, 20 anos, 30 anos de educação. Aí dá certo o presidencialismo nos Estados Unidos. Dá certo o parlamentarismo com rainha na Inglaterra. Dá certo o parlamentarismo com presidente na Alemanha. É educação. Só que não vai dar tempo de fazer essa educação. Nos próximos meses, a gente vai ter que tomar essa decisão. Eu quero dizer aqui que, primeiro, não é golpe. Que, segundo, eu acho positivo que o processo do impeachment esteja avançando. Mesmo que tenha sido pelas mãos desse senhor Cunha. Mesmo pelas mãos dele, com origem no Hélio Bicudo, no Reale Júnior, mesmo que seja pelas mãos dele, eu acho positivo. Deixa essa comissão analisar. Aí essa comissão, alguém vai dizer, mas ela é parcial. Vai para o plenário. E no plenário, não é só a maioria. 2/3 tem que ser a favor. Se 2/3 da Câmara estiver a favor, aí, gente, começa a ficar realmente claro que vale a pena correr esses riscos todos de interromper pela segunda vez em 4 o mandato de presidente. E se conseguir todos esses votos, vem para aqui. E aqui tem um julgamento longo, lento, devagar, com posições a favor, com posições contra. Isso que eu li aqui é probidade na administração, lei orçamentária, cumprimento das leis. Isso vai levar semanas ou meses discutindo se houve ou não. Mas vai se discutir legalmente. O voto para escolher um presidente é político. O voto dos parlamentares para tirar um presidente não pode ser só político. Primeiro-ministro a gente tira politicamente. O presidente pensa mais de uma vez, como rei. Ninguém destitui rei politicamente. É uma revolução, uma transformação radical do marco legal, que não é o caso, porque aí rompe a Constituição. A gente não quer romper a Constituição. Deu trabalho demais para ter isso aqui. Até porque, se rompe a Constituição para tirar presidente sem ter argumentos, depois vai romper a Constituição para acabar a gratuidade da universidade. Depois vai romper a Constituição para acabar a estabilidade do emprego do funcionário público. Depois vai acabar o artigo que proíbe redução de salários. Depois vai acabar a liberdade de imprensa. E aí você começa a acabar coisinha e coisinha e coisinha. E quando vê isso aqui, está acabado. Constituição, você não consegue rasgar só uma página. Quando você rasga uma página, você já está começando a rasgar mais uma e mais uma e mais uma. Você reescreve, mas reescreve dentro da forma do rito determinado aqui, que toda semana a gente vê aqui, que aliás é lamentável, só devia se reformar a Constituição uma vez a cada tantos anos. Mas aqui passa por todos os rituais. Debate, 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 27 assinaturas só para começar. Depois, uma maioria qualificada, não é só 50%. Aí depois outra votação. Eu mesmo tenho uma proposta aqui de reforma da Constituição, que foi votada no primeiro turno, faz uns 3 ou 4 anos, e não voltou ainda para votar a segunda vez. Porque é preciso muito cuidado, muito rigor. Eu vou tratar com todo rigor. Aí recebo e-mails todos os dias, muitos, dizendo, perdeu meu voto, porque não disse que vai votar pelo impeachment, já. Eu lamento, mas vou perder. Eu só espero que espere o dia da votação. Eu só espero que espere o dia em que eu dê o meu voto, para depois poder perder o voto. E se eu perder, eu perdi. Eu não vou abrir mão dos meus princípios. Ainda hoje discuti muito com uma pessoa próxima a mim. Mas a maioria quer, você tem que dizer já. Quem foi eleito tem que seguir o que a maioria quer. Aí como é que eu sei qual é a maioria? A Datafolha? A Rede Globo? Ou porque muita gente fala comigo? Aí sim. Se é a maioria, aí teria uma forma, Hélio. Sabe qual é? Plebiscito. Estava faltando aqui. Aqui podia ter uma proposta de plebiscito para saber se presidente continua ou não. E eu estou circulando e vou trazer para você agora, se tiver na mão, a minha proposta de reforma da Constituição, que prevê a ideia do chamado recall, que é uma reeleição para todos aqueles que são eleitos majoritariamente, senador, governador, prefeito e presidente.